O dever e a mídia. Um encontro dos deficientes visuais com o universo midiático. Um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Hoje, dia 7 de julho de 2014, vamos entrevistar o comunicador Amaury Santos, da Rádio Nacional. Amaury, qual o seu nome completo?
Amaury Severino dos Santos Filho.
Você é carioca ou nasceu em outra localidade?
Sou carioca.
Carioca da região, né?
É, nasci aqui.
Como despertou em você a vocação para trabalhar na área da comunicação?
Desde garoto eu gostava disso. Muito cedo eu já brincava de ficar entrevistando as pessoas e tal. E sei lá, eu acho que já era uma coisa que já estava dentro, embora eu não soubesse, porque a minha primeira opção quando eu fui fazer o vestibular não foi para comunicação, foi para letras, tanto que eu sou formado em letras e comunicação, porque meu primeiro impulso foi letras, só que acabei fazendo também para comunicação e fiz as duas, e aí depois ainda fui fazer uma pós-graduação em publicidade. Bom, mas aí é outra história.
Já exerceu outras atividades profissionais?
Já, tudo cara. Eu acho que a gente sempre faz outras coisas. Já fui dono de depósito de bebida. Já trabalhei e ainda trabalho muito com teatro, com show, como produtor.
Show como assim? Show de quê?
Show de música, de show de humor. Trabalhei, já fiz uns 4 ou 5 shows com Benjamin Siqueira.
Legal.
De humor, já fiz muito show de música. Já trabalhei escrevendo para jornal, já tenho uma série.
É um currículo, né?
São 40 anos de profissão, eu comecei em 74, eu comecei na faculdade ao mesmo
40
tempo.
40 anos fechadinhos.
É,
você tem comemoração
em 2014,
especial?
Não, tem comemoração especial, não.
Quando você resolveu estudar jornalismo?
Olha, foi meio que por acaso, rapaz. Eu tinha feito, como eu falei, a vestibular para letras. E aí fui acompanhar uma amiga minha, que era minha amiga, minha namoradinha, ainda de colégio, aquelas coisas assim, bem criança, né? Bem pequenininha, adolescente, que ela ia fazer a inscrição dela para um vestibular, que ela ia fazer odontologia, e era brabo odontologia, era tipo 8, 10 concorrentes para uma vaga, então ela foi fazer um isolado, na época na Gama Filho. Eu falei, eu vou com você. Enquanto eu estava esperando, eu olhei aquele negócio de comunicação. Então eu falei assim, pô, que legal esse negócio de comunicação. Eu vou me inscrever nesse troço. E acabei me inscrevendo, e acabei me formando, e acabei exercendo a profissão até hoje.
Que bom. Como e onde começou o seu trabalho no rádio? Agora a gente vai viajar pela sua carreira no rádio.
Olha, começou numa rádio que já não existe mais. Já terminou 2 vezes. Na Rádio Federal de Niterói, que depois virou Rádio Manchete AM, que parou um tempo, que voltou depois, mas começou ali, começou na Rádio Federal, onde eu fiquei um tempo. Dali eu fui para a Rádio Metropolitana.
Você encontrou muita
Estrada Velha da Pavuna, em Auma.
Você encontrou muita dificuldade no começo, que depois eu volto para a tua história.
Encontrei, claro. Toda pessoa que começa, que não é conhecida no meio, não tem ninguém na família que seja jornalista, que pudesse me encaminhar, nada disso. Então foi naquela de ir batendo nas portas, pedindo e fazendo essas coisas mesmo. Teve um lugar até que foi muito engraçado, outro dia eu passei por ali e lembrei, ela estava comentando com minha mulher. Falei, pô, isso aqui eu tive aqui no maior cara de pau, que foi ali eu passei em frente à Tenente Possolo, onde era o Jornal dos Esportes. Uhum. E na época o diretor era o Dr. Duarte Gralheiro. E eu cheguei lá e falei assim, eu queria falar com o Dr. Duarte Gralheiro. Quem gostaria? Amaury Santos. Aí mandou subir, não acho que ele nem sabia quem era, nem não quem era, e mandou subir. Aí chegou lá aquele garoto, ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero trabalhar aqui. Mas por que você quer trabalhar aqui? Porque eu gosto de esporte, conheço de esporte, joguei a minha vida inteira. e eu acho que eu posso, estou fazendo jornalismo, quero seguir a carreira, e eu acho que eu posso contribuir em alguma coisa. Aí ele olhou assim, eu gostei da sua ousadia, meu filho. Você vem aqui amanhã, porque eu vou ver se de repente nós temos como... Acabou não dando nada certo e tal, não foi, mas foram coisas assim, desse gênero, para a gente começar. É.
Eu te cortei, mas você ia falar da tua carreira, né? Você começou na Rádio Federal?
Comecei na Rádio Federal lá, no jornalismo, estagiando no jornalismo.
E aí você saiu de lá e foi para a Metropolitana? Por quê?
Metropolitana, porque a Federal não teve como me absorver no quadro. Uhum. E aí a Metropolitana estava querendo, eu soube lá, que através de um amigo, que a Metropolitana estava começando a abrir, inclusive estava abrindo o departamento de jornalismo, que não existia, que estava sendo montado naquele momento. Aí esse amigo me levou lá, conhecia algumas pessoas lá dentro, me levou lá e me apresentou ao então diretor, na época, o Oswaldo Miranda, jornalista antigo, que também trabalhou muito em televisão, com o Jota Silvestre, com o Silvio Santos, com o Flávio Cavalcante, com um monte de gente. E aí me apresentou, o Oswaldo estava como diretor, ele estava implantando o departamento de jornalismo. Aí ele fez um teste comigo, me pediu para redigir lá algumas coisas, eu redigi, parece que ele gostou, e me levou para lá. E aí eu comecei já como profissional.
Uhum. E aí você saiu de lá para o que, emissora? E saiu por quê?
Pois é, aí quando foi num determinado momento, o problema na Metropolitana era um só, que a grana era curta, muito curta. E aí eu tive um convite de uma empresa que estava com uma agênciazinha e que essa agência estava precisando de profissionais. Eu também tinha habilitação já em publicidade para a área de mídia, uhum, e de produção para a rádio e televisão. Uhum. Mas eles só podiam contratar uma pessoa. Quando uma pessoa de lá que me conhecia, que tinha feito faculdade comigo, soube disso, assim, pô, peraí, eu acho que eu tenho um cara para vocês. Maurício, o que você está fazendo? Ah, eu estou aqui na Metropolitana e tal. Vem cá, aqui está precisando disso, assim, assado, vamos fazer um programa de televisão, mas precisa também acumular parte de mídia e tal. Você topa? Eu falei assim, ué, vou aí, vamos conversar. Aí fui lá, conversei com as pessoas e tal, achei interessante e acabei indo. Uma empresa de publicidade chamada Permac, uhum, Comunicação. E que fazia um programa que era veiculado pela TV Bandeirantes. E aí eu comecei a fazer também essas coisas da TV Bandeirantes, na produção.
Entendi. Aí depois você saiu de lá, né?
Saí de lá...
É muita coisa pra lembrar, né, amor?
É, mas saí de lá porque aí o Zé Messias, comunicador da antiga e tal, foi da Nacional, foi de um monte de lugar, tá até hoje no Raul Gil, como jurado lá do Raul Gil e tal. O Messias montou uma rádio em Petrópolis, a Rádio Melodia, que era dele, não era uma rádio evangélica, era uma rádio... uma rádio, simplesmente uma rádio FM, e o Messias era um dos donos. Eu tinha produzido o programa do Messias na Metropolitana. E aí ele me chamou para ir para lá, ele gostava de mim, me chamou para ir para lá coordenar a Rádio Melodia em Petrópolis, o começo da Rádio Melodia. Né? E aí fiquei
essa
lá.
Essa atual Melodia?
Hã?
Essa atual Melodia?
Atual Melodia, só que ela foi vendida, não é mais do Messias e tal, uhum, foi vendida. É, quando ela foi vendida, então, ela passou a ser uma rádio evangélica.
E você saiu?
Não, eu já tinha saído, mas já tinha saído antes. Uhum. Eu já tinha saído antes, porque o problema na Melodia foi problema financeiro.
Também.
Chegou um momento, não sei se você vai lembrar, isso aí você talvez não fosse nem vivo, porque isso foi em 1980. E aí já se vão aí 30 e tantos anos, 34 anos. Era uma época de uma inflação galopante, uma inflação muito alta. É, uma inflação muito alta. E quando chegou no final do ano, o Messias me mostrou, abriu o jogo comigo, ele foi de uma retidão e de uma honestidade comigo, assim, a toda prova. Ele abriu o livro na minha frente e falou, Maurício, não tenho condição de te dar o aumento que está sendo recomendado aí pelo sindicato e tal, não tem condição. Pois é, vamos fazer o seguinte, vamos fazer conta? Vamos. Para eu vir do Rio para cá todo dia, quanto custa? Para eu continuar aqui com o meu apartamentozinho ali, um apartamentozinho pequeno, quarto de sala, mas que eu tenho aqui, custa tanto. se você não me der alguma coisa de aumento, eu não tenho como ir para cá. Vai faltar dinheiro, vai chegar no dia 20 e pouco, eu não vou ter mais condição de chegar na rádio. Aí ele falou, bom, então eu não tenho condição de dar aumento, estou mostrando nos livros, estou no vermelho. Então vamos acertar isso e eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar aí uns 3 meses, vou te adiantar 3 meses para você ter um tempo para procurar trabalho, procurar as coisas e tal, para você não ficar com a corda no pescoço. Então ele, além do aviso prévio, ele me deu 3 meses para que eu ficasse numa situação razoável. Então o Zé é um cara que eu tenho assim numa conta muito grande, porque ele sempre foi uma pessoa muito, muito boa até comigo, mais até do que honesta. Foi muito bom comigo.
Aí você saiu de lá e foi pra...
Saí de lá, rapaz, eu voltei pra Metropolitana durante muito pouco tempo. Foi até um momento que o Oswaldo Miranda teve que sair, saiu pra ir pro grupo CB, Casa da Banha, na época, e o próprio Messias me ligou. Olha só, além dessa história toda, ele ainda me ligou, porque ele falou, Maurinho, o Oswaldo tá saindo da Metropolitana. O Gui tá querendo alguém, que Macé, que era o dono da Metropolitana, tá querendo alguém pra lá. Você toparia? Eu falei, tá, o Oswaldo já saiu? Já. Pô, topo, vou ligar pro Oswaldo para falar com ele, para ver, tá, só para avisar ele, porque eu quero deixar tudo muito claro que eu não estou indo para ele sair, ele tá saindo e por causa disso eu tô indo, é o contrário. Aí falei com o Oswaldo falou, não, amor, eu já tô na Casa da Banha, pode aceitar, aceita, porque... Tá vago o lugar, pô, vocês te chamaram, vai. Aí fui, mas acabei ficando muito pouco tempo, porque logo depois a Rádio Capital me chamou para ser editor lá de um
Capital
jornal.
AM.
A Capital AM. Eles tinham um jornal chamado 360 Graus, que era um jornal de manhã, que ia 6 horas lá. Aqui no Rio teve vários apresentadores.
Exemplo.
Teve o Santana, teve o André. André Filho, que era um menino que fazia o Casal 20, era ele e a Juraciara, era dublador também. Teve alguns locutores ali de manhã fazendo o 360 graus. E eu fui ser o editor daquele jornal. E era uma coisa melhor, um jornal em rede e tal, que a gente fazia.
Esse 80, começo de 80 e pouco ainda, né?
Isso era 81.
Ah, entendi.
81, é. 81 para 82, é isso aí. É, porque 82 eu fui quando eu saí da Capital, por exemplo, a Capital eu saí porque o Departamento de Jornalismo fechou. Eles fecharam o Departamento de Jornalismo da Rádio Capital. E aí, foi bom, recebi aquele popular envelopinho azul, junto com todos os outros colegas dali, porque simplesmente acabaram com o Departamento de Jornalismo.
Né,
aí fui para casa, desempregado. Só que isso aí não durou um mês. E aí o Luiz Antônio Melo e o Serginho Vasconcelos me chamaram para ir para Fluminense, Fluminense FM, a maldita da época.
Era rock na época?
Era rock na época.
Você era comunicador
e eu
lá?
Fui para lá, não, eu fui para lá na coordenação, junto com eles.
Quem era a comunicadora da Fluminense nessa época, você lembra?
Bom, não existiam. Nós é que criamos e eu selecionei as comunicações. As locutoras, não eram os locutores, não tinha,
tinha locutora, mulher,
era só mulher,
tinha Moniquinha,
era, tinha.
Era, Moniquinha.
Era de manhã, era Selma Boirum, depois vinha Selma Vieira, depois
não
vinha,
tá mais no rádio não, né?
Selma Vieira está nos Estados Unidos,
ah.
Depois vinha a Mônica Venerable, Moniquinha,
ah.
Depois vinha a Liliane Ussin,
não conheço essa não,
que está na TV Globo hoje em dia, jornalista também, e depois a Edna Maio. E tinha uma folgadora que era a Cristina Carvalho. Foram as 6 primeiras locutoras. Só que depois mudou muita gente. Foi para lá Milena Ciribelli, foi para lá Cristina Lebre, foi para lá um monte de gente. Aí mudou muito.
E a rádio estava arrebentando no ápice.
A rádio chegou a segundo lugar no Rio de Janeiro, uma rádio com 3 kW em Niterói. Olha, foi um feito. Foi um feito. Aquela ali foi um feito. Né? Logo depois, o problema da Fluminense, mais uma vez, era questão financeira, porque a rádio era barato. Mas o grupo Fluminense, na época, tinha profundas dificuldades financeiras por causa do jornal. O jornal não acompanhava e tinha dificuldades problema de papel, problema de tinta, tudo material importado, dólar, né, disparado, o cruzeiro não acompanhava, na época eu acho que ainda era cruzeiro, não era real ainda. E qual era a moeda, eu não me lembro, porque já teve tanta moeda, cruzeiro, cruzeiro muita novo, coisa, cruzado, muita... cruzado novo, cruzado real, teve de tanta coisa que eu não me lembro mais. Mas a moeda que fosse na época não acompanhava o dólar. Então o jornal passava por dificuldade.
Aí você saiu de lá.
E aí surgiu um convite da Manchete.
AM?
FM.
FM.
Para ir para lá, para coordenar a rede. Foi uma época que o Peixinho...
Que era da 98 anteriormente.
O Peixinho que estava na Manchete voltou para 98.
Uhum.
E abriu ali uma vaga para a coordenação da rede da Manchete. Que eram 5 emissoras. Rio, Salvador, Rio, São Paulo, Salvador, Recife, Brasília.
Quem fazia daqui do Rio?
Hã?
Quem fazia daqui do Rio, os comunicadores?
Do Rio?
É.
Quem fazia parte dos comunicadores?
É.
Marcão, Wilson Júnior, Samuel, França, lembrar mais gente, isso é complicado. Esses eu me lembro, assim, com muita facilidade. Marcão era mais conhecido, porque fazia o FM TV também.
Entendi, entendi. Muita...
Né? Uhum. Mas aí não me lembro dos outros, mas esses eu me lembro.
Uhum.
E aí eu fiquei, fui para a Manchete.
Olá.
Para viajar, coordenar as praças e tal. Aí fui para Salvador, fui para Brasília, fui para Recife, fui para São Paulo. Toda hora viajando, né? Morava dentro de um avião. Isso foi lá em 84, mais ou menos. Foi, 84.
Varejado, em pouco tempo.
Foi tudo muito rápido.
Aí,
e aí, quando foi lá para 87, mais ou menos, aí eu tive um convite daqueles irrecusáveis, que foi para ir montar rádio primeiro e depois TV de Búzios. Litoral aqui, né, da região dos Lagos, Búzios.
Uhum.
E aí eu fui sair da Manchete para ir para lá, morar em Búzios, primeiro montando a rádio Búzios, depois a TV Búzios, que era do grupo da TVE.
Uhum.
Mas que era isolada, era apenas afiliada à TVE. E aí ficamos lá, fizemos um bom trabalho em Búzios, a rádio de Búzios ficou muito conhecida, foi um negócio assim muito legal, que o pessoal ouvia de uma série de lugares e chegava lá, foi uma coqueluche naquele momento.
Uhum.
E a TV também foi muito bem, não, eu acho que não tanto quanto a rádio. A rádio foi um estouro lá. Quando foi no final do ano, eu acabei voltando para o Rio e fui para o Sistema Globo. Fui para o Sistema Globo de rádio.
Fazer CBN, não?
Não, ainda não era para fazer CBN. Fui para o jornalismo quando, depois de algum tempo, pouco tempo, o Jorge Guilherme chegou lá, Jorge Guilherme Marcelo Ponte, que já havia sido diretor lá de jornalismo, chegou lá com o projeto da CBN. Eu já estava lá. Mas aí ele, que já me conhecia há muito tempo e que sabia que eu tinha editado tanto na Capital quanto na própria Manchete, na Manchete AM, também um jornalzão desses grandes, de 3 horas e tal, aí ele me chamou para me incorporar à equipe, né, da montagem da CBN.
E tinha lá o Marcos Gomes, né, quando era isso?
O Marcos Gomes entrou depois, foi até eu que levei o Marcos Gomes para lá.
No começo era quem? Você se lembra do Rio?
Me lembro. No começo era Sidney Rezende, Marco Antônio Monteiro, Fátima Carvalho, que infelizmente já não está mais conosco.
Ela era repórter ou era...
A Fátima era produtora e excelente produtora. Ela foi repórter e depois ficou como produtora lá.
Ela faleceu já.
Hã?
Ela faleceu, essa daí, né?
Ela já faleceu. Aí depois vinha o Zé Carlos Cataldi,
que sumiu.
Está morando no interior, está como advogado, ele é advogado, está advogando pelo interior, ele fazia de 9 ao meio-dia. Aí depois entrava a Liliana Rodrigues, de tarde.
Também não está mais no rádio, não.
Está fazendo televisão.
Uhum. E. É Bandeirante?
Não sei qual é o que ela está fazendo, uhum, hoje em dia. E depois, no final do dia, entrava o Roberto Figueiredo. Essa era a turma inicial de comunicadores. A parte da noite não tinha assim, uma coisa muito definida. Tinha a madrugada que o Carlos Alberto Viseu, pela empresa dele, fazia. Muito bem. Até que chegou um momento que foi, resolveram fazer à noite. Foi quando o Jorge Guilherme falou: Mauri, quer assumir a noite da CBN? Eu falei: ué, vamos lá. O que você quer que faça? Eu falei: faz um segundo caderno, já que a CBN é um grande jornal, faz um segundo caderno de noite. Eu falei: tá legal, faço. Aí fui fazer a CBN à noite, fiquei um tempão fazendo. Primeiro o Rio em Revista, depois o Noite Total, que passou a ser dado um nome mais geral, porque passou a ser em rede. Deixou de ser só Rio de Janeiro para ser em rede,
precisava 7, de um nome 25, mais geral. Até que horas a gente pode fazer?
Até a hora que você quiser.
Não.
Tô por tua conta.
Não, tô não.
Tô sim.
Tô não, até 7h40.
Tá bom.
Tá bom?
Do jeito que você quiser. Tô por tua conta, tô falando sério.
Não, mas é que o teu programa, tô preocupado.
Não fica não. Ah. Hoje tô com já coisa adiantada e fica tranquilo.
Aham. E aí você foi fazer a noite da CBN?
Fui fazer a noite da CBN, fiquei fazendo noite da CBN durante algum tempo e tal. Até que eles resolveram. Até então CBN só tinha Rio, São Paulo e Brasília. Uhum. Só que o próprio Sistema Globo tinha outras emissoras próprias, Belo Horizonte e Recife. Uhum. Que precisava de gente que fosse montar essas emissoras. E aí me chamaram, perguntaram: Mauri, estava solteiro na época, então estava fácil para mim pra viajar, né? E aí perguntaram: Mauri, você topa aí montar as emissoras e tal? Eu falei: tá bom, vamos lá. Aí lá fui eu morar dentro de um avião de novo para montar emissoras da CBN pelo Brasil afora. Chegamos a montar 45 emissoras da CBN, por esse Brasilzão todo. As duas outras que eram da própria Globo, Belo Horizonte e Recife, e mais outras 40 e tantas emissoras pelo Brasil. De Manaus até o Rio Grande do Sul, de Amazonas até o Rio Grande do Sul, com alguns estados, inclusive o interior de São Paulo, era uma festa. E alguns estados com duas, por exemplo, Paraíba tinha Campina Grande e João Pessoa. Né? Alguns estados tinham mais de uma. Ceará tinha Fortaleza e Crato.
Projeto fortíssimo, né?
Projeto muito forte.
Do Brasil.
Projeto muito forte. E que foi uma canseira, mas foi bom. Foi bom. Foi muito legal. Quando eu voltei, aí no meio dessas viagens, eu fui ver como é que estava Campina Grande e João Pessoa. Quando eu voltei, me pediram para passar por Recife, que eu conhecia bem Recife, porque eu já tinha montado a emissora lá, e estava com problema lá, não estava dando certo, o rapaz que estava dirigindo lá não estava bem e tal, me pediram para ir lá, ver como é que estavam as coisas e fazer um relatório para a diretoria aqui no Rio. Passei, fiz o relatório, quando cheguei, entreguei. Logo depois, o Zé Roberto Marinho e o Jorge Guilherme me chamaram e perguntaram: Mauri, você gosta de Recife? Eu gosto. Você iria morar...
O Zé Roberto Marinho trabalhava diretamente na...
Trabalhava diretamente.
Hoje não, né?
Hoje não, mas na época sim. E aí perguntaram: você toparia morar em Recife? Eu falei: ué, por que não? Depende das condições. Eu falei: não, claro que depende das condições. Estou falando se você toparia, se você teria alguma coisa contra sair do Rio, deixar aqui amigos e tal. Eu falei: não, nada contra. Estou solteiro, não tenho mulher, não tenho filho que me prenda aqui, eu vou, sem problema algum. Aí acabei indo parar no Recife de novo, como diretor, aí já como diretor do Sistema Globo, lá no Recife. Isso foi até 98, porque quando foi 98 mudou a diretoria toda e tal, entrou um outro pessoal, um outro diretor chamado Paulo Noriz, mas não foi nem decisão dele, decisão do conselho de vender as emissoras de Recife. Aí o Paulo esteve lá em Recife, conversou muito comigo, falou: Moreira, você quer ficar em Recife? Eu não tenho como, a Globo vai deixar de ter funções aqui. A rádio não vai mais ter emissora aqui. Então eu não tenho como te prometer trabalho. Agora, você pode ficar se você quiser. Agora, se você quiser voltar para o Rio, eu tenho lugar para você no Rio. Eu falei, isso não é uma opção, isso é uma falta de opção, né? Ficar aqui desempregado, voltar para o Rio com emprego, trabalhando, pô, eu volto para o Rio, na minha terra, não tem problema nenhum, eu volto para o Rio. Então tá bom, aí voltei para o Rio. E aí eles estavam mudando o esquema do Sistema Globo, em que a diretoria ia ter funções meramente corporativas, e quem ia gerir as praças eram os gerentes executivos. Iam ter o gerente de setor, uhum, gerente comercial, gerente técnico, gerente de programação, gerente daquilo, e um gerente executivo, que seria, vamos dizer, meio que o diretor regional, o diretor daquela praça. Uhum. E aí, então, ele me trouxe para ser esse gerente executivo aqui no Rio de Janeiro. E eu fiquei aqui no Rio de Janeiro durante um tempão. Aí já fiquei mais aí um tempo, até final de 99, que foi quando eu saí do Sistema Globo.
Você sabe por quê?
Eu saí porque chega um ponto que você... numa função dessa, você tem que executar as decisões da diretoria. Uhum. Até um certo ponto, enquanto essas decisões não te fazem mal, você mesmo não concordando, você executa. Uhum. Não tem problema, eu posso não concordar, mas não é uma coisa que vai me fazer mal, que vai me... Mas, quando essas decisões começam a te fazer mal, aí você tem que tomar uma decisão. Ou você engole o sapo, ou você pede para sair. Eu resolvi pedir para sair.
Teve alguma que te fez mal nessa época?
Várias. Não, eu só saí porque elas começaram a me fazer mal.
Foi de demitir
demitir o Luiz de França, foi tirar o Zarif do ar.
Foi você que teve essa?
Não, eu não tive que fazer. Eles fizeram, mas isso me fazia mal. Eles queriam demitiu, eu consegui segurar por mais algum tempo, eles acabaram fazendo isso depois. Demitiu o Haroldo, que pô, eu achava um absurdo, uns absurdos. Eles achavam que estava todo mundo velho, queriam renovar. O que aconteceu? A Tupi acabou uma hora passando por eles, porque eles pegaram todo mundo e mandaram embora. Mandaram embora o Barbosa, mandaram embora o Hélio Tis, mandaram embora o Fernando Sérgio, mandaram embora o Apolinho, mandaram embora tanta gente. Todo esse pessoal que está hoje na Globo, quase todo, saiu da Globo. Só esse pessoal que está na Tupi saiu da Globo. Olha só.
E todo mundo liderando na época.
Imagina, olha só. Cláudio Monteiro esteve na Globo. Barbosa foi da Globo. Patrulha, não. Pedro Augusto, não. Foi antes, numa outra época anterior. Pedro Augusto, não. Heleno foi da Globo.
Foi mandado embora?
Foi. O Apolinho foi da Globo. O Luiz Ribeiro não, o Fernando Sérgio foi da Globo.
É isso mesmo.
Todo esse povo que está na Tupi foi da Globo. E eles resolveram mandar embora. Sem falar no Haroldo, sem falar na Lutis, sem falar no Zarif, que eles ajudaram. Me desculpe, essa eu não ia carregar nas costas. Aí preferi sair.
A entrevista fica no site, as pessoas ouvem.
Tem problema, pode fazer o que quiser.
Entendi.
Eu não estou mentindo?
Não,
então,
sei.
Não tem problema algum. Uhum.
E foi assim uma coisa realmente, que todo mundo que liderava assim durante muito tempo, disse, vamos tirar, porque tá, muda muito, né?
Aí eu resolvi isso. Saí, não quis mais, fui embora.
Você foi para onde?
Eu fui para Pernambuco de novo. Aliás, não, fui para a FM o dia. Fui para a FM o dia.
No campo do Dion?
Fiquei para a FM mesmo, FM o dia. Essa que é o primeiro lugar de tudo.
Mas você
agora
ficou com ela ali no canto? Já no meio da...
Já no lugar dela.
Você foi ser diretor lá?
Eu fui ser coordenador de programação.
Gente, e ficou lá quanto tempo?
Fiquei lá um ano, mais ou menos.
Que
aí fui para Pernambuco de volta.
Uhum.
Porque a TV Globo estava fazendo lá. Ó, eu fui para uma agência de um amigo meu. No meio disso encontro um cara que era diretor da TV Globo, da época que eu fui da Rádio Globo lá. Eles estavam fazendo uns eventos e eles não tinham produção, ele me pediu para coordenar a programação dos eventos lá, Carnaval, São João e Dia da Criança.
Entendi.
E aí eu fiz esses três eventos para eles e voltei e acabei parando na Rádio MEC. Isso já em 2004.
E aí você está aqui direto, né?
Estou aqui há 10 anos.
E aí você trocou da MEC para a Nacional?
Há pouco tempo, porque houve um realinhamento... Posso, não tem problema nenhum. Não. Houve um realinhamento na empresa entre as emissoras. Então a MEC passou a ter um perfil, a Nacional passou a ter outro perfil, a MEC muito mais voltada para programas temáticos, programa de cidadania, programa de gênero, programas nessa faixa, e a Rádio Nacional, programas mais gerais, programas mais genéricos, mais populares e tal. E nessa remontagem houve uma mudança. Acabei indo para a Nacional, que já era um projeto até antigo e tal, que não tinha acontecido, mas que já tinha sido conversado. Na época a Nacional fazia até programa gravado à noite, não tinha um programa ao vivo.
É verdade.
E aí, nessa época, nós chegamos a conversar, eu e Marcos Gomes e tudo, e por pouco a gente não acerta. Acabou não acertando porque não tinha quem me substituísse na MEC. Até que o Marco Aurélio veio, o projeto dele, que ele inseriu lá no banco de projetos da EBC, foi aprovado, e ele veio. Né? Aí no que ele veio, eu pude também me liberar para ir então, para a noite da Nacional. Que aí já foi uma rearrumação por interesse da própria empresa. E que para mim não é problema algum. Fazer de manhã na MEC, de noite na Nacional, para mim não tem problema.
Não, né?
Não faz diferença.
Mauri, eu vou correr um pouquinho que eu sei que você tem problema.
Fique à vontade, Gilson.
Alguém quem você se espelhou para desempenhar a sua profissão?
Eu acho que tem um monte de gente. Um monte de gente. Eu ouço rádio desde muito cedo. Eu me lembro de coisas como na própria Rádio Nacional o programa César de Alencar, o programa Manuel Barcelos, sobre a chancela de Casas Neno, que serve bem ao grande e ao pequeno. Para você ver como é que eu me lembro disso lá atrás. Eu me lembro do Boa Noite para Você com Carlos Frias. Eu me lembro, já um pouco depois, Luiz de Carvalho, Jonas Garré, na Rádio Globo. Depois disso, eu me lembro de Haroldo de Andrade, Gilberto Lima, na Rádio Globo também. Né? Depois, a Paulo Giovanni, que eu gostava muito. Me lembro de... Aí depois já começam os mais contemporâneos comigo, né? O próprio Barbosa, que é um grande amigo. Né, desde muitos anos, desde 81, quando ele chegou no Rio de Janeiro. Né. Então tem vários profissionais que eu admiro, sempre admirei muito. A Deuson Alves, que eu tenho hoje o prazer de passar o horário para ele, né, que é outro cara que eu tenho uma admiração muito grande. Então, quer dizer, eu posso inclusive dizer uma coisa, cara, que isso é muito bom. De eu ter podido trabalhar com algum dos meus ídolos. Eu trabalhei com Haroldo de Andrade, cara. Porra. Trabalhar com Haroldo de Andrade é um prazer e uma honra. Né? Eu trabalho até hoje com Francisco Barbosa, que independente de ser meu amigo, é meu ídolo. Né? Eu trabalho com Adelson Alves, sabe? Trabalhei com Luiz de França.
Sabe o que eu falo muito com o colega meu?
Tem uma pessoa bom a gente trabalhar com as pessoas que a gente admira.
Tem uma pessoa que a gente quer entrevistar da Rádio Nacional, uma menina nova, que tem um conteúdo do caramba, chamada Luciana Vale.
Ela tá aí normalmente de tarde, cedo aí.
Ela é fantástica, com um conteúdo, assim, um programa que...
Ela tem uma belíssima voz além disso.
Exatamente, fantástica.
Luciana tá aí normalmente cedo, uma hora, meio-dia, uma hora, ela já tá aí.
Já tá aí. Maurício, deixa eu correr. Fala um pouquinho da sua infância, foi brincando muito, estudando?
Minha infância foi uma infância muito comum. Eu fui um garoto criado numa vila, fui garoto de vila, que brincava na vila, jogava bola, andava de bicicleta e tal. Clube também, frequentei muito clube, desde muito garoto, nadei, joguei, fiz essas coisas que o garoto faz, né? Uhum. Jogava bola, mas aí fui nadar, porque eu tinha problemas de respiratório, de asma. Aí fui nadar, aí nadei, aí depois fui fazer luta, né? Fui fazer judô, karatê, essas coisas todas. Aí depois engrenei lá em esporte coletivo, joguei basquete quando muito menino. Depois fui jogar vôlei e tal. O garoto foi isso. Estudava, né? Colégio e...
E a sua isso. Família hoje? Tu é casado? Tem filho?
Não sou tem? Casado com a Valéria.
Valéria trabalha de quê?
Valéria é produtora de cultura. Uhum. Ela hoje trabalha no Teatro Popular de Niterói.
Uhum.
Teatro Popular Oscar Niemeyer em Niterói. Ela foi produtora aqui do Rio Cenário durante um tempo e agora está lá. Então sou casado com a Valéria. Ela já trouxe um filho pronto, o Pedro, que era final de adolescência, mas ainda hoje mora comigo, que é casado com a Maíra e que me deram um neto, o Joaquim, que é a paixão da minha vida.
Entendi. Como é que você concilia a sua vida particular com o seu trabalho? É muita correria?
Completamente, ainda mais agora em campanha. Então, só para você ver, eu hoje estou com minha mãe internada. Então hoje eu estava às 7h30 no hospital, fiquei lá até umas 8h30, aí fui para Barra da Tijuca, na nossa central de produção lá do Barbosa. Cheguei lá às 9h30, 15 para as 10, saí de lá às 5h30. E tô aqui na rádio, saio da rádio, termino o programa meia-noite para estar lá, volta de meia-noite e meia em casa. E amanhã, de manhã, eu tô de novo lá.
Fala um pouco do seu programa. Faltam 5 perguntas pra gente acabar calculando aqui.
Tá, sem problema. O programa é um programa de variedade, que tem muita informação, tem alguns quadros também, música, porque a Nacional é isso, né? A Nacional é muita informação e música também. Então nós temos isso, temos muita informação, quadros informativos e musicais, esporte, claro. É um programa de variedades, né?
Uhum.
Entrevistas, é isso.
Quais são os seus sonhos para 2014?
Meus sonhos para 2014? Bom, primeiro que minha família se mantenha unida. Não, antes até disso, quer dizer, que é um sonho quase que imediato, talvez até quando você coloque essa entrevista no ar, ele já tenha se concretizado.
Vou botar, acho que até sexta-feira.
Não, mas é antes de sexta-feira. É que minha mãe saia do hospital. Tá? Então, esse aí é um sonho muito imediato, que essa semana deve estar se concretizando. Até quarta-feira, quinta, no máximo, ela deve estar saindo. A segunda é essa, que minha família se mantenha unida e tal, que meu neto cresça bem e tal, tenha um desenvolvimento legal e tal. Mas para o final do ano que a gente consiga eleger o Barbosa, né, que é um passo importante e que eu acho que ele tem muito a contribuir para o cidadão, né, para a nossa vida de uma maneira geral. Eu acho que para 2014 eu gostaria. Você vê que isso aí é detalhe, né? Eu acho até legal, porque pode, é uma coisa que vai dar uma alegria às pessoas e tal, as pessoas vão ficar felizes. Mas não vejo isso como fundamental para nós, não, entendeu?
Entendi.
Eu prefiro ter outro tipo de expectativa, né? Uhum. Que as pessoas tenham consciência num quadro de eleição em outubro, que votem nas pessoas que de repente merecem ser votadas, que as pessoas tenham esse tipo de consciência, porque quem tem o poder de decisão é o eleitor. Isso aí. Entendi. Isso eu não estou falando por causa do Barbosa, não. Isso é uma pregação que eu faço há muito tempo no ar, inclusive, né? Que eu digo que as pessoas que estão lá em Brasília são nossos representantes. É como se fossem procuradores, que a gente dá uma procuração para os caras fazerem o que eles querem, o que eles precisam fazer por nós.
Exatamente.
Então, eu tenho que saber para quem eu estou dando uma procuração. Eu não posso dar uma procuração para um cara que vai me roubar. Eu tenho que dar uma procuração para um cara que vai fazer a coisa direito, do jeito que eu faria. Entendeu? Então é isso.
Maldi, para fechar, é uma pergunta que eu só posso fazer para você, porque tem a diferença de você trabalhar regido pela CLT, né? E você trabalhar como pessoa jurídica.
Sim.
Você consegue, assim, fazer um resumo?
Sim.
Explicar para quem vai ouvir o que, que muda?
Em termos de contratação, muda que você, quando é seletista, né, quando você é regido pela CLT, você é funcionário da empresa, você tem um salário e tem toda uma série de benefícios, né, da própria CLT, da própria, né, aí você tem uma série de benefícios do próprio regime, né, de contratação, e você é um funcionário daquela empresa. Quando você tem a tua empresa, ou você tem uma empresa e essa terceiriza o serviço, você é contratado como pessoa jurídica, a diferença é que você não tem isso. Você recebe um valor pela produção de um conteúdo. Esse conteúdo, é claro, que tem todo um contrato que a empresa contratante, ela te estabelece que tipo de conteúdo você tem que apresentar, de que forma, em que maneira, né? Com que tipo de conteúdo você tem que apresentar aquilo, de acordo com uma proposta feita por você. Mas, em termos de... eu não me sinto nem um pouco diferente hoje, como pessoa jurídica, de quando eu era como funcionário. A minha responsabilidade, o cuidado que eu tenho com o meu trabalho é exatamente o mesmo. Apenas a forma de contratação é diferente. Para mim, basicamente é isso.
A Mauri, desculpa aí te pegar aí.
Não precisa pedir desculpa nenhuma.
Obrigadão, você deu uma entrevista com muito conteúdo. Eu sabia que seu currículo era bom, mas não assim tanto como você falou aí. Obrigadão, Mauri.
Nada, que isso.